Bem-vindo ao teu podcast de saúde.
Olá, o meu nome é Mário André Macedo e isto é o Help Paella, o teu podcast de saúde. Sou enfermeiro, especialista em saúde infantil e mestre em saúde pública. E espero que isto me tenha capacitado para vos trazer diversos temas na área da saúde. O nosso objetivo é falar sobre saúde de uma forma geral, analisar a atualidade, ter convidados, falar sobre questões técnicas, sobre políticas e sobre gestão da saúde. E no fim, esperamos ter uma boa paella. Ao fim de 2 meses de pandemia e com a curva epidémica já achatada, finalmente o país vai reabrir. É importante que as estratégias a ser adotadas nas próximas semanas sejam previamente avaliadas pelo seu impacto na saúde, sempre com foco na equidade. Há pessoas que estão constantemente mais propensas a serem infectadas, assim como a constituírem-se como vetor de transmissão ou com um potencial acrescido de desenvolver uma doença grave. Porquê? Pela influência dos determinantes sociais da saúde. São os principais responsáveis pelas desigualdades no estado de saúde das populações e estão relacionados com a justiça social e com o exercício dos direitos humanos. Como é que se relacionam? Como é que se dá esta influência? Como é que estas peças encaixam e fazem isto tudo funcionar? Isto é explicado através da relação entre a pessoa e um ambiente onde se insere. Imaginem um arco-íris. No centro desta relação encontra-se um indivíduo com as suas características fixas, como a idade, o seu sexo, a sua herança genética, e é rodeado diretamente pelos seus comportamentos individuais que adopta, como os seus hábitos tabágicos ou alimentares. Agora, estas opções não são apenas o resultado de escolhas livres individuais, mas são também influenciadas pela rede e o ambiente social onde ele se insere. Subindo para outro nível, encontramos fatores estruturais, como a situação face à profissão, o acesso aos cuidados de saúde, a sua escolaridade, o rendimento e, por fim, chegando ao topo, encontramos as políticas económicas de saúde e as políticas de educação. E é assim, desta forma, que um vírus que nasce democrático rapidamente produz resultados assimétricos na sociedade. Juntando às vulnerabilidades pré-existentes no estado de saúde, obtemos um segmento da população que se encontra diariamente mais exposto à doença, nos transportes públicos, que, de forma inacreditável, foram suprimidos, nas profissões que não puderam passar a teletrabalho, nas empresas que tentam esconder casos de Covid e não instituem as devidas quarentenas que deveriam ser obrigatórias para proteger os trabalhadores. Se há assunto onde estamos dependentes uns dos outros, esse assunto é a saúde. Nós somos fortes enquanto sociedade na medida do nosso elo mais fraco. Vamos trabalhar juntos para não deixar ninguém para trás. Como está a correr a evolução da pandemia em Portugal? Nós neste momento estamos a dobrar casos a cada 55, 60 dias e com um crescimento diário reduzido. E felizmente estamos muito longe de haver uma sobrecarga dos nossos serviços de saúde, o que é um excelente sinal. No entanto, não é altura para descansar. Nos últimos 2 dias, assistimos a uma ligeira inversão desta tendência, com o crescimento a aumentar para cerca dos 2% ao dia, essencialmente localizado na região de Lisboa e Val do Tejo. Sabemos assim que é preciso investir em sistemas de informação modernos que consigam extrair e processar os dados em tempo real, de forma a ajudar na tomada das melhores decisões de saúde pública. No futuro, poderá ser preciso confinar determinados municípios ou regiões. Precisamos de ter os melhores dados em tempo útil para tomar a melhor decisão. A mortalidade continua concentrada nos grupos de risco, com um grupo etário superior a 80 anos a ter um impacto 10 vezes superior ao grupo entre os 60 e os 79. No grupo superior a 80 anos, a mortalidade atinge um valor de 12,24 por cada 10 mil habitantes, contra 1,47 no grupo 60-79 e apenas 0,15 no grupo 50-59 anos. Então, a estratégia para o futuro tem que incluir não só a monitorização local e a análise de risco com as medidas sectoriais, mas também a análise do risco individual associado aos antecedentes de saúde e à idade. Até haver uma vacina eficaz, temos a obrigação, enquanto sociedade, de proteger os mais vulneráveis. As novas medidas instituídas obrigam a utilização de máscara em alguns contextos, como, por exemplo, quando vamos fazer as nossas compras. Um bem essencial e obrigatório deve ter o preço acessível. Num próximo episódio irei desenvolver mais este tema. Sabemos que as máscaras são importantes e têm a sua utilidade, mas têm que ser bem usadas. Devemos cobrir toda a cara e resistir à tentação de a manipular durante o dia. Mas o mais importante não é as máscaras. O mais importante passa por lavar as mãos e limpar as superfícies nos nossos locais de trabalho. Exijam que os vossos locais de trabalho tenham uma limpeza adequada e de forma regular. Muitas vezes perguntam-me, quantas vezes por dia devo lavar as mãos? Bem, não há um número mágico ou um número com consenso científico que seja universal para todos. Essencialmente varia bastante com a nossa atividade diária e a nossa exposição ao risco. Mas para terem um número como guia, apontem para pelo menos 12 vezes ao dia. Água e sabão abundante, não esquecendo as costas das mãos e os polegares, que são as zonas normalmente mais esquecidas. Amigos, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da pele de hoje. Este episódio teve a ajuda na produção de Filipe Gama e do Daniel Lanzas. Sigam-nos pelo Twitter e pelo Instagram, HealthPaella, com dois L's, e subscrevam o nosso canal de YouTube, é muito importante para nós. Obrigado e até à próxima paella.